10 dies.
Presentam, muito boa noite a todos. Muitíssimos membros da mesa, do plano Carlos Azevedo, eu dava-lhe uma nem um pedido. Tal tirar fotocópias do que acabou de ler, na parte que está escrita, e oferecer a cada uma das juventudes partidárias para eles lerem nas reuniões dos partidos, inclusive é do meu. Acho que era um texto interessante também para se debater e refletir com plena atualidade. O Sr. Pinto Machado disse uma coisa para mim muito agradável, há bocado. Os últimos são os primeiros. Eu que sou de Boa Vista, fiquei todo contente com o que acabou de dizer. E o Sr. bem sabe que a seguir à Faculdade de Economia do Porto, eu não tinha dúvidas que esta era a melhor universidade do Porto também, de acordo com aquilo que disse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer rapidamente, no síntese, aquilo que eu entendo que deve ser a governação da cidade do Porto, em função dos principais estrangulamentos que a cidade tem, ou em função das principais necessidades que a cidade tem. Depois, sento-me ali e colocam as questões que entenderem, sobre os temas que entenderem, embora vão incidir basicamente sobre três áreas, mas se quiserem sobre outras quaisquer, eu respondo também, se não for sobre a cidade de Porto, eu respondo também sobre isso. Eticamente, deve-se fazer um diagnóstico quando nós nos candidatarmos a um cargo. É evidente que eu vou ter aqui alguma dificuldade de distinguir o candidato daquele que já o foi duas vezes e está no exercício da função. Baralha-se um bocadinho, porque, enfim, é um trabalho que está a ser feito. E, portanto, nós, quando vamos para um cargo, primeiro temos de fazer o diagnóstico da situação que temos, para depois aplicar um programa e, eticamente, cumprir esse programa nos termos que nos propusemos a fazer. E quando depois surgem as pressões no sentido de fazer diferente. Nós estamos amarrados ao programa que foi nosso, mas que a partir do momento que foi votado deixou de ser nosso para ser a cidade e devemos cumprir esta obediência. Acho que é assim que deve ser, é assim que eu me esforço por fazer. Na leitura que fiz e continuo a fazer da cidade do Porto, agora até em parte com a área da ZAN, entendo que o principal estrangulamento que a cidade tem, a principal ameaça que a cidade tem, a palavra que se queira usar, é estar no domínio social, justamente, no domínio da coesão social. Estava, por determinadas razões, há 7, 8 anos atrás, 9 anos atrás, hoje está ainda um pouco por essas razões, mas por outras adicionais que, entretanto, apareceram fruto da crise económica que, entretanto, também estamos a viver. Porque é que coloquei a coesão social em primeiro lugar? Desde logo porque quase 20% da cidade do Porto, 18% da cidade do Porto, vive, não devia ser assim, mas por força da evolução das coisas assim aconteceu até aos nossos dias, vive em habitação municipal. Essa habitação municipal, na sua maioria, não na totalidade, mas na sua maioria, estava abandonada. Ora, se as pessoas vivem sem condições de habitação, é uma questão de tempo e as pessoas começam-se a revoltar contra a sua própria sociedade e a ter um comportamento de caráter marginal. Não se entenda marginal como criminoso, porque marginal não é criminoso. Marginal, sente-se à margem. Sente-se à margem. Não, não tem aquilo que entende que devia ter na sociedade atual e no enquadramento que, e na envolvente em que vem. E era essa a evolução que estávamos a ter. Portanto, não só por uma questão de justiça social, como inclusive por uma questão de segurança urbana, aqui, lutar pela inclusão social é fundamental. E neste capítulo que eu estou a dizer, é dar às pessoas as condições de habitabilidade que é suposto dar-se no início do século XXI, com o nível de riqueza, de produtividade, etc., que um país como Portugal tem. E essas pessoas não tinham isso. E há outras que também não têm e não vivem em habitação municipal. E, portanto, se assim, se não olharmos para isso, se não colocarmos isso no topo das nossas prioridades, nas cidades que têm estas características, como Porto e Lisboa, aquilo a que nós assistimos é cenas de faroeste, cenas de tiroteio dentro dos bairros sociais, como se assiste em Lisboa. E, portanto, eu não tenho, obviamente, lamento o que aconteceu em Lisboa, mas permitam-me que use esse exemplo para repescar o que eu disse durante muitos anos. Temos de tratar este problema sob pena de ser injusto do ponto de vista social e sob pena de não estar a cuidar de um bem precioso em qualquer regime, designadamente um regime democrático, que é a segurança urbana. Segundo aspecto fundamental da política social, ao nível, estamos a falar, ao nível autárquico, é disto que estamos a falar, vamos, não sou candidato a primeiro-ministro, nem da Comissão Europeia, sou candidato a presidente da Câmara do Porto. Não é? Às vezes os candidatos tendem de repente a querer resolver problemas e coisas e breia. Não. Estamos a falar da cidade do Porto, da Câmara do Porto e das competências de uma Câmara Municipal, um partido para a estratosfera. Dentro desta, e no âmbito da inclusão social, compete-nos, enquanto autarquia, cuidar também do problema da educação. Pelo seguinte, porque, dentro daquilo que são as nossas competências, porque a educação, até aquilo que era a nossa antiga quarta classe, o quarto ano do ensino básico, no que concerne ao edificado e não só, já lá iremos, é da responsabilidade da Câmara Municipal. Uma cidade que tem uns bairros sociais abandonados. Os bairros sociais abandonados provocam enormes desequilíbrios sociais, enorme revolta das pessoas. Os miúdos têm problemas familiares derivados também desse ambiente que têm em casa. Chegam à escola, os vidros estão partidos, as paredes estão riscadas, enfim, não têm condições mínimas. Que futuro estou eu a preparar para aquelas crianças? Portanto, se as crianças ainda não gostam da casa onde vivem, e eu quero que gostem, pelo menos trato já de que gostem da escola. Pelo menos isso já é qualquer coisa. E, portanto, entramos também no domínio da reabilitação, e agora só estou a falar da reabilitação do edificado, pois quando puserem perguntas sobre essa temática eu alargo, mas aqui só estou na questão da reabilitação do edificado. Portanto, tratamos de fazer a reabilitação do edificado, considerando que esse é um investimento que não tem, ou que tem muito pouca rendibilidade a curto prazo, mas tem toda a rendibilidade do mundo a longo prazo, principalmente em escolas onde há duas pessoas, os miúdos, mais desfavorecidos do ponto de vista social. É também no domínio da inclusão social da cidade aquilo que temos que fazer. E, finalmente, uma coisa que o Governo assassinou, e espero que seja julgado politicamente por isso, que é a questão do combate à toxicodependência, que era bastante visível nas ruas do Porto. Na altura não era o IDT, eu não lembro o nome, havia dois institutos que fundiram-se num que era o IDT. Portanto, o que era, não, que ainda hoje é o IDT, e, portanto, nós criamos um programa de combate à toxicodependência com particular incidência sobre aqueles que estavam presos à rua. Normalmente, quando estamos na rua, estamos libertos. As pessoas, quando são com essas características, estão presas à rua, não têm liberdade. E, portanto, criamos esse programa Porto Feliz num protocolo tripartido com o Ministério da Segurança Social e da Solidariedade, já não me tinha, com esse Ministério, com o da Saúde e com a Câmara do Porto, e nós tínhamos a responsabilidade e o financiamento era mais ou menos tripartido. Um terço, mais ou menos. Este Governo, quando tomou posse, entendeu que aquilo era demasiado êxito para uma Câmara que não era da cor partidária do Governo e matou o programa Porto Feliz. Não era mau. Para mim, era uma atitude boa. Desde que, nos termos da lei, o IDT cuidasse de fazer igual ou melhor aquilo que nós estávamos a fazer, até porque a lei, segundo a lei, a competência é deles, da Administração Central, e não da Administração Local. Porque faziam mal, é que a Administração Local celebrou um protocolo e passou a fazer melhor. Mas não. Eles fizeram matar o programa e não fazer nada, e aqui eu nem preciso continuar, mostrar o que é que seja, vais tirar as ruas e ver se estão outra vez, quase como estavam há 6, 7 anos atrás. Isto, eticamente, não é propriamente muito correto. E, portanto, estes eram três grandes domínios, este, infelizmente, falhado, por estas razões, no domínio da inclusão social. Segunda prioridade para a cidade do Porto, da leitura que se fazia, do diagnóstico que se fazia, e faço, tem a ver com a reabilitação do edificado, que não habitação social, e fundamentalmente centrado, obviamente, nas partes mais antigas da cidade, como todas as casas são mais antigas, obviamente estão em pior estado. É lógico. Não é em Aldoar, nem em Ramal, é fundamentalmente nas freguesias do centro histórico e nas freguesias mais antigas e mais em torno do centro histórico. Aquilo que nós, vulgarmente, designamos pela Baixa. E, portanto, havia que fazer um projeto para reabilitar a Baixa. Porque nem era preciso, nem eu vou perder tempo com isso, a fazer uma grande avaliação do modelo que existia para a reabilitação do centro histórico e da Baixa. Não preciso fazer grande avaliação, nem grandes análises, não vale a pena estar aqui a fazer, se tem perguntas eu faço, porque tinha o resultado. O resultado era dramático, as casas todas a cair e sem ninguém lá dentro. Havia uma coisa que diz a canção, não sei por onde, diz o poema, não sei por onde vou, por ali não vou de certeza. Por ali não dá, está aqui o resultado. Então, criamos um novo modelo e começamos a reabilitação da baixa ao ritmo que é possível, um modelo a sentir fundamentalmente na realidade. E nesta base, dizer na realidade é no investimento privado. Outra forma de o dizer é na economia. Isto é tudo a mesma coisa, é dizer, na realidade. A palavra realidade é a palavra que abarca isto tudo, na economia. Ou seja, a irrealidade seria aquilo que chamamos orçamentos públicos. A coisa forçada, mesmo contra a vontade. Não funciona quando estamos nesta escala. Ou a realidade, ou a economia, tem, sente essa necessidade e eu trabalho em torno disso, tem utilidade e conseguimos, ou então não tem e não conseguimos. E, portanto, é isso que era a grande tarefa e que eu acho que é notório, que está a andar, mas é também notório que há muitíssimo para fazer nesta área e, por isso, esta área não pode deixar de ser, continuar a ser durante muito tempo, uma prioridade absoluta da Câmara Municipal do Porto, esteja lá quem estiver, porque há coisas positivas, há sinais positivos, avançou-se, mas está longe, muito longe de estar bem. À exceção de um aspecto, e aí está bem, sim, e também é um ponto importante, que é a animação. Hoje temos muita gente na Baixa e considero que está conseguido, perfeitamente conseguido, todas as ações que nós tivemos induziram àquilo que queríamos, de forma até mais do que o que estava à espera. Portanto, hoje a Baixa tem gente designadamente à noite, mas mesmo dia também. Não tem habitantes a dormir lá, isso aí é que é preciso atender pelo que eu dizia há bocado. E depois a própria intervenção no espaço público também está em larga escala, quase completa. Finalmente, um aspecto que foi uma prioridade, e aqui é que eu já faço uma inversão. Tem a ver com a questão da mobilidade, na exata medida que durante todo este tempo o reforço e a melhoria da mobilidade da cidade do Porto estava muito dependente do projeto do metro. Conseguiu-se, o metro foi inaugurado em operação normal, 1 de janeiro, 2 de janeiro, foi assim, 2013, depois foi crescendo, a primeira fase terminou, e portanto agora, por maiores que sejam as lutas políticas em torno da segunda fase, já é diferente, já é expandir o metro, não criar o metro e conseguir pôr, na verdadeira acepção do termo, o projeto na linha. E portanto, este objetivo de mobilidade, é sempre um objetivo em qualquer cidade grande, obviamente, que em termos de prioridade baixa, a partir do momento que aquilo que era de conseguir em grande escala está conseguido, e portanto agora fica mais ao nível do planeamento das obras, fica mais ao nível da manutenção, fica mais ao nível da gestão do próprio trânsito e da luta então pela expansão do mesmo projeto. Há agora outro aspecto decisivo, e que aqui foi mais ou menos, já não sei, alguém já também falou nesse aspecto, que é a questão da competitividade da cidade, que se liga à questão social também, de certa forma, e se liga, obviamente, também à questão da crise económica que nós atravessamos. E, portanto, aquilo que é fundamental é nós conseguirmos atrair investimentos à cidade do Porto, e isto que eu estou a dizer é igual à governação do país, a escala que é diferente, isto que eu estou a dizer é igual à governação do país, ou seja, se nós queremos reforçar o emprego, e se queremos reforçar a competitividade, e para reforçar o emprego temos de reforçar a competitividade, temos de ter investimento. E para termos investimento, temos de ter confiança. E, portanto, aquilo que é o papel, o primeiro papel do agente político, Câmara do Porto ou Governo da Nação, aquilo que temos de fazer é conseguir gerar confiança nos agentes económicos, de forma a que apareça o investimento, que assim vai produzir emprego, mais ou menos consoante a área em que se faz o investimento e o tipo de investimento que se faz. Aquilo que nós temos vindo a fazer e tem de continuar a ser feito, foi iniciado, e agora tem de continuar a ser feito, eu considero uma claríssima prioridade para uma cidade como o Porto, é justamente o reforço da competitividade da cidade do Porto. E isso nós temos feito através da, por exemplo, ligação à Universidade, temos feito um esforço de ligação à Universidade, aqui não é exatamente a Faculdade de Economia, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Engenharia, é mais ao nível da Reitoria, e temos vindo a fazer esse esforço, porque entendemos que a Universidade do Porto, não só essa, mas principalmente essa, porque é a maior na cidade, e no país, mas neste caso da cidade, é o principal fator de competitividade da cidade do Porto. Porquê? Porque a Universidade forma a matéria-prima mais importante para a competitividade, que é a formação do recurso humano, que é o saber. E, portanto, a cidade do Porto, já não sei quem disse, não está assim tão deprimido, foi o Sr. Pinceneiro que dizem que está, também se tem deprimido, cá terão os psiquiatras para tratar quem acha que deve estar deprimido, eu, por mim, procuro mais animação e menos depressão, E, portanto, a universidade, uma cidade como o Porto, que tem uma universidade do Porto e as outras, não é? E a Católica e as outras, mas quer dizer, esta é maior, é uma cidade que tem condições para ser competitiva no quadro atual. Pode não ser competitiva já, e deve ser mais competitiva daqui por 10 anos, 15, 20, mas isto tem de ir por aqui. E quando temos os centros de investigação científica de excelência que temos, não só na área médica, mas também na engenharia, por exemplo, obviamente que isto deriva da universidade, das faculdades que temos, e por acaso aqui, contrariando o que eu disse no início, a minha nem é das que têm produzido mais coisas. Mas é melhor. Mas é melhor. Produziu pelo menos um ministro que já leva duas pastas, e se demorar muito, ainda dá para ter.
Presidente da Câmara.
E o Presidente da Câmara. Não, mais do que um. Vai dois, o Dr. Gomes também era da Faculdade de Economia. Bom, portanto, aquilo, o esforço que temos feito é este esforço de caráter meio imaterial, meio material, mas depois um esforço noutros domínios, no sentido da componente material. E é aí que aparecem um conjunto de investimentos, todos eles com a mesma lógica, que visam justamente o reforço da competitividade. É aqui que aparecem projetos que estão em curso, mas que estão longe de estar concluídos e acabados, mas que vão transformar a competitividade da cidade nessa matéria, e que é muito simples, é pegar em equipamentos de valor patrimonial que a cidade do Porto tem e dar-lhes utilidade prática e pô-los ao serviço, no sentido do termo, da economia. Não há orçamento público para isso, voltamos à mesma lógica, temos de puxar a realidade para ali, ou seja, temos de conseguir que a economia se interesse por eles, que perceba que o Palácio de Cristal pode ser um fator diferencial de competitividade, um diferenciador de competitividade muito grande, e houve quem entendesse, não é bem privado, é semi-privado, a Associação Empresarial de Portugal, o Parque Expo, o Coliseu, mas enfim, é semi-privado, semi-público. É assim que aparece também o esforço que fizemos no aparecimento do investimento que apareceu, entretanto, do Sea Life Center, em tempo recorde, lá em baixo, ou a reabilitação dos mercados tradicionais, pondo-os, mantendo o componente tradicional, mantendo a defesa do património, a parte arquitetónica, mas dando uma utilidade prática e não deixando, enfim, os edifícios ir caindo quase, no caso do Bolhão, quase caindo, se não tivermos cuidado. Portanto, é o caso do Ferreira Borges, que já está em obra, de um sucesso, e do Bolhão, que não estão em obra, mas para lá caminho. E é assim que aparece também, por exemplo, uma parceria com a Pousada do Freixo, ou o esforço que fazemos, no sentido de, apesar da crise, conseguir uma Praça de Lisboa diferente daquilo que, lamentavelmente, lá está há muitos anos. Não vou esticar muito mais isto, só dizer qual a lógica do que se está a fazer. Está integrada a lógica do que se está a fazer. Prioridades definidas, anunciadas, definidas, e depois, com sangue, suor e lágrimas, como dizia o Churchill, procurar que se leve à avante tudo isto. Não queria terminar, e não cumpri os 10 minutos, tenho a impressão, mas não queria terminar sem deixar aqui a marca, também da Faculdade de Economia, se calhar, mas deixar aqui a marca, tudo isto é muito bonito, mas para mim, isto agora já tem a ver comigo próprio, mas para mim, há uma matéria, um pano de fundo que está por trás disto tudo, que nunca podemos esquecer. Tudo isto deve ser feito com visão, com imaginação, mas nunca esquecendo que não devo desequilibrar financeiramente a Câmara, não devo gastar mais do que aquilo que tenho, devo passar a Câmara ao meu sucessor, equilibrada, e que lhe permita tomar opções políticas, coisa que eu não pude tomar quando lá cheguei à escala que agora posso, porque tive a andar a pagar dívidas. E, portanto, eu entendo que uma Câmara, um governo, seja o que for, nós devemos passar o testemunho ao próximo, e o próximo haverá sempre de certeza, mesmo que não seja desta vez, da próxima é de certeza, e, portanto, eu devo passar ao próximo o testemunho, em condições dele ou dela poder tomar opções políticas e não estar estrangulado. Acho isto um ato de seriedade ética e elementar, coisa que raramente se faz na política, daí o ler-se o texto do que aqui foi dito nos partidos políticos, dá jeito para ajudar à formação, para ajudar que os novos ajudem a formar os mais velhos, inclusive do meu próprio partido. E não esquecer também, e este ponto já, enfim, é menos grave, mas também é importante, que a Câmara Municipal do Porto, esta é do Porto, com as outras câmaras, a Câmara Municipal existe para servir o munícipe e não para servir do munícipe. E, portanto, o munícipe que entra ali é um cliente enfraquecido. E eu tenho que ter isto na cabeça. E porquê é que ele é um cliente enfraquecido? Porque o cliente que entra neste supermercado é um cliente fortalecido. É mais servido e vai para aquele supermercado do lado. E aquele fecha a porta. Infelizmente, o munícipe é um cliente enfraquecido. Tem de ir sempre para aquela câmara, porque não há outra câmara para ele ir, porque se vive aqui no Porto é naquela. E eu não posso esquecer disso. E tenho de conseguir os funcionários municipais, todos é possível, porque alguns nem querem perceber, mas que a maioria e os principais funcionários municipais, e há muitos bons funcionários públicos também, não são mal, há muitos bons funcionários públicos e com sentido de dever, que contagiam os outros sem esse mesmo sentido de dever, no sentido de servir a população, servir os municípios públicos, são obrigados, tal como se a Câmara pudesse ir à falência, se isto fosse um mundo perfeito. Muito obrigado. Thank you.